Revista de Imprensa.
Vamos agora dar uma vista de olhos pelos jornais franceses com Liliane Henriques. O Zimbábue continua a ser o grande destaque da imprensa hoje.
De facto, embora não faça necessariamente todas as manchetes, com exceção do L'Humanité, que anuncia logo em primeira página os desafios da era pós-Mugabe, que são a democracia e a economia, o Zimbábue ocupa um grande espaço nos jornais hoje. No Vespertino Le Monde, o Zimbábue é descrito como um país na falência onde o dinheiro tornou-se louco. É doravante possível comprar tomate na rua com um cartão de crédito a um indivíduo com diploma universitário, sublinha Le Monde. O conservador Le Figaro também coloca em destaque um número, 90% da população está no desemprego. No mesmo sentido, o L'Humanité refere que o Zimbábue precisa de 10 mil milhões de dólares para reconstruir as suas infraestruturas e, noutro aspecto, L'Humanité não deixa de sublinhar, referindo-se ao novo homem forte de Harare, Emerson Mnangagwa, que o seu lado autoritário é pouco tranquilizador e pouco confiante. Está igualmente o Libération, que num cantinho da sua manchete escreve que um déspota pode esconder outro, antes de esboçar um retrato severo do crocodilo, em que se recorda que ele é hoje um dos homens mais ricos do país, que em troca do seu apoio a Laurent Désiré Kabila no conflito do Congo nos anos 90, teria enriquecido com as minas de diamantes do país, sem contar com a sua participação em várias empresas públicas e privadas no Zimbábue. E na mesma senda, Lacroix sublinha que o novo presidente interino permanece associado às piores horas do regime de Robert Mugabe, o Diário Católico considerando que a sua longevidade permitiu-lhe estabelecer elos com quem importa dentro do país, mas também fora, em primeiro lugar a China, que tem um papel central no país.
A nível internacional, os jornais focam o seu olhar nomeadamente sobre a condenação ontem do chefe militar sérvio Ratko Mladic à prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia por diversos crimes durante a guerra da ex-Iugoslávia.
Efetivamente, este julgamento também merece algum destaque, nomeadamente no L'Humanité, que ao referir que o Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia está prestes a encerrar no dia 31 de dezembro de 2017, faz um balanço pautado por algum cepticismo. A lentidão dos processos foi frequentemente apontada à entidade, refere o jornal, que mais adiante no artigo sublinha sobretudo que 20 anos depois da guerra os ódios continuam bem vivos. Mesmo o balanço é feito pelo Lacroix, para o qual isto deixa um sabor de inacabado, o jornal católico considerando que o facto de se fazer justiça é uma condição necessária, mas não suficiente para enfrentar o passado e reconciliar os ânimos. No mesmo sentido, Le Monde considera que a autêntica derrota de Mladic virá quando ele for reconhecido pelo seu próprio povo por aquilo que, na verdade, foi o pior criminoso de guerra da Europa do final do século XX. Le Figaro conclui também que a história nos Balcãs não condenou ainda a veracidade desta triste sentença. Entretanto, noutro aspecto, Le Monde reserva a sua segunda página ao regresso do primeiro-ministro libanês ao seu país e à sua decisão de suspender a sua demissão anunciada há cerca de 3 semanas a partir da Arábia Saudita. Le Monde fala em regresso em estado de graça, a sua decisão de voltar atrás devendo-se, muito provavelmente, segundo Le Monde, ao papel desempenhado pela França nesta crise, uma crise na qual, do ponto de vista do vespertino, o presidente libanês Michel Aoun se impõe como um defensor da unidade do seu país. No Figaro, Hariri procura permanecer no xadrez libanês, mas restam muitas interrogações para Le Figaro, segundo o qual o único elemento sólido é o novo tom moderado adotado pelo Hezbollah desde o começo da crise. Mesmo ao lado, a Síria, e mais concretamente o papel desempenhado pelo presidente russo Vladimir Putin, também são mencionados na imprensa hoje, com o Lacroix a puxar este assunto para a primeira página. Putin é quem está no centro do xadrez da Síria, refere Lacroix, cujo editorial sublinha que os Estados Unidos e a União Europeia estão fora de jogo, apesar de ter contribuído para vencer Daesh, e as Nações Unidas estão reduzidas a um papel marginal. No Figaro, contudo, Putin tem dificuldades em obter o apoio dos seus aliados iraniano e turco, o jornal conservador explicando que Ankara recusa associar os curdos às conversações. No Le Monde, Putin também tropeça sob o obstáculo curdo, mas, refere Le Monde, segundo o chefe do Kremlin, o que vier a seguir vai depender de compromissos por parte de todos, inclusivamente do governo sírio. E para terminar, um apontamento no Lacroix sobre Portugal e as soluções que procura para enfrentar a seca. Segundo o jornal, 94% do território é afetado pela falta de água. O Diário Católico mencionando ainda que as autoridades encaram uma última instância a possibilidade de aplicar um corte total da água durante a noite. Um apontamento com o qual fechamos também esta revista de imprensa.